Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Em Roraima, hospital de campanha ainda não começou atendimentos. Prefeita Tereza Surita anuncia compra de mais de 50 mil testes rápidos para Covid-19. Durante audiência pública na Assembleia para tratar problemas da saúde pública, deputados usam maior parte do tempo para criticar gestão municipal e elogiar governador Antônio Denário. Pesquisadores continuam em busca da cura do coronavírus. Primeira vacina contra a doença começa a ser testada no Brasil. Esses são alguns dos destaques de hoje do Jornal da 93.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Muito boa tarde para você, agora em Boa Vista, meio-dia e 48 minutos. Eu sou Vanderleia Ferreira, estou ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook, Rádio 93 FM RR. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.269 mortes por Covid-19. Com isso, o país se aproxima aí das 50 mil mortes por causa da doença, se aproximando ainda da marca de 1 milhão de pessoas infectadas. Em Roraima, de acordo com dados oficiais, são 231 mortes e 7.421 casos confirmados de Covid-19. 241 pessoas estão internadas em hospitais públicos. A maioria faz o tratamento em casa. A expectativa é desafogar o Hospital Geral com o funcionamento do Hospital de Campanha, que já teve a inauguração adiada 6 vezes. Ontem, o secretário estadual de Saúde, Marcelo Lopes, disse durante uma audiência pública que foi realizada na Assembleia que os pacientes seriam transferidos para a unidade e que hoje o hospital estaria funcionando.
Nós conseguiremos, até amanhã, colocar o hospital de campanha para funcionar. Nós veremos o resultado imediato, o esvaziamento dos corredores do HGR, a melhora de condição do atendimento da população.
Pois é, até o momento, nenhuma transferência de pacientes do HGR foi feita para o hospital de campanha e o governo também não explicou os motivos disso ainda não ter acontecido. De acordo com o Exército Brasileiro, faltam ainda alguns detalhes, como insumos para garantir o total, o hospital, né, funcionando. Ontem, durante uma audiência pública que foi realizada na Assembleia, muita gente se posicionou sobre a atual situação da saúde em Roraima e sobre esse atraso do funcionamento do hospital de campanha. Representantes de várias instituições foram convidadas, entre elas do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e até Juiz Federal. Mas nada de concreto foi apresentado. Foram feitas críticas, foram dadas sugestões, opiniões, mas um plano de ação para o combate imediato da Covid-19 em Roraima não foi apresentado. Vamos saber mais detalhes dessa audiência na reportagem de Rafael Lima.
Uma audiência pública virtual com o intuito de discutir a saúde em Roraima foi realizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Apesar de contar com mais de 30 instituições e autoridades, como, por exemplo, o governador Antônio Denário e o ministro interino da Saúde Eduardo Pazuello, a sessão teve mais discursos polêmicos do que medidas efetivas para o enfrentamento do Covid-19. A prova disso é que mesmo após 4 horas de audiência, não foi traçado nenhum plano de ação para o combate ao coronavírus. Além disso, durante a audiência pública virtual realizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, o governador do Estado, Antônio Denário, afirmou que não foram feitas compras emergenciais para o combate à pandemia do coronavírus em Roraima e que os recursos enviados pelo governo federal ainda estão em conta.
E nós não fizemos compras emergenciais com recurso do Covid-19. Todos os produtos médicos hospitalares e EPI que foram comprados foram com recursos próprios do governo do estado de Roraima. O valor que foi destinado para utilização do Covid-19 ainda não foram utilizados. Estão todos na conta.
A fala foi em resposta aos ataques do deputado federal Nicolete à gestão estadual. No pronunciamento, o político disse que Roraima é o pior estado do Brasil em transparência na compra de materiais emergenciais para a pandemia.
Gostaria de questionar o nosso governo do estado, né, que parece que colocou agora um portal de transparência melhor no ar. A gente precisa ser referência no Brasil. Nós somos o pior estado em transparência dos recursos destinados a essa pandemia. nós precisamos sim dar essa transparência para a população, porque isso é um recurso que sai do bolso do cidadão também.
Entretanto, a fala do governador entra em rota de colisão com as ações do próprio governo, que comprou, por exemplo, de forma emergencial, no dia 31 de março, respiradores por R$6.400.000. A compra só foi desfeita após denúncias de irregularidades feitas pela 93FM. Além desse contrato, outros 20 emergenciais são alvos de investigação na CPI da Saúde. Há também contrato de compra de máscaras a R$ 53,00 cada, bem como 100 mil cartilhas educativas sobre o coronavírus por R$ 1.200.000. Esse último valor só não foi pago porque a Secretaria de Saúde desistiu de abrir o processo indenizatório. Outra fala que chamou a atenção na audiência foi a do secretário de Saúde, Marcelo Lopes, que diminuiu o impacto da estratégia de transportar pacientes de Roraima para o Amazonas. Ele justificou ser apenas uma opção para familiares.
Propostas que apresentaram e que a imprensa discute com a gente, se já começou, se não começou, como foi, e foi falado pelo deputado aqui também, sobre, por exemplo, o envio de pacientes para Manaus. O que eu quero dizer para todos, nós estamos pactuando como uma estratégia das inúmeras que a gente está fazendo.
Ele também diminuiu o problema de lotação do Hospital Geral de Roraima, alegando que este é um caso comum em todo o Brasil. Na semana passada, Lopes já havia dito que a superlotação era a histeria social.
Todos falam da superlotação do HGR como ponto negativo, como uma situação, às vezes, até de irresponsabilidade. Mas quando a gente analisa os dados estatísticos, os números, o HGR ou o estado de Roraima é igual à grande maioria dos estados do Brasil, como já foi dito nessa audiência pública. Boa parte do estado tem indicadores muito piores do que o de Roraima. Nós estamos exatamente na média ou muito pouco melhor do que ela. E nós vamos começar a avançar, nós vamos começar a melhorar essa condição.
A presidente do Conselho Regional de Medicina, Rosa Leal, criticou a falta de objetividade da audiência.
Realmente, essa audiência está me preocupando muito pela grande eloquência e falta de objetividade. Viemos aqui, acreditei que viríamos aqui para tentar solucionar o problema grave que estamos tendo, que é o povo. O povo é que não tem dinheiro para se socorrer lá adiante.
Só lembrando que o número de casos de coronavírus em Roraima tem crescido rapidamente. Só nos últimos 7 dias... foram confirmados mais 1.249 casos e 39 mortes. Além disso, atualmente, são 81 mortes em investigação. Reportagem, Rafael Lima.
Pois é, o que a população cobra de imediato, neste momento, é o funcionamento do hospital de campanha, que já foi adiado, como já dissemos, 6 vezes. Tudo estava certo para começar hoje, agora há pouco. Inclusive, o jornalista Bruno Pérez esteve no hospital de campanha e tem informações atualizadas para a gente. Bruno, boa tarde para você.
Olá, boa tarde para você. Estou de volta e agora falando sobre o hospital de campanha. Estou aqui na frente do hospital, que começaria a funcionar hoje, a área de proteção e cuidados. Só que nós apuramos desde ontem, né, e hoje continuamos com esse trabalho de tentar buscar informações verdadeiras, ao contrário do que divulgaram, inclusive, na própria imprensa. A imprensa divulgou ontem que o hospital estava funcionando, mas que não estava atendendo. Ora, se não está funcionando com atendimento, não está plenamente a favor ou disponível para a população. Então nós estamos aqui e o hospital não começou a funcionar. Ontem teria a transferência de pacientes do Hospital Geral de Roraima para a área de proteção e cuidados, e isso não aconteceu. Seria 11 horas da noite e, de fato, hoje, quinta-feira, e o que que acontece? Nós temos uma movimentação, logicamente, uma movimentação, eu diria, até então pequena no hospital de campanha, alguns caminhões, geradores sendo entregues, mas o que acontece? Não houve transferência de paciente e apenas 80% do que era necessário foi entregue pela Secretaria Estadual de Saúde. E pelo que a gente tem de informação, o general Barros, ele que é coordenador da Operação Acolhida, disse que não dá para funcionar com 80% do que era necessário em vez de 100%. Então, o hospital de campanha até agora, nessa manhã de quinta-feira, não começou a funcionar, não trouxe ninguém para cá, a CESAL ainda não transferiu nenhum paciente, e fica a pergunta, quando é que isso vai acontecer? Não tem medicamento em 100% da capacidade necessária, não tem os equipamentos necessários 100% também. Então, fica entre a cruz e a espada do Exército e a Secretaria Estadual de Saúde estaria, inclusive, insatisfeita. O secretário Marcelo Lopes estaria insatisfeito, dizendo que o Exército estaria cobrando demais. Mas há uma lista que precisa ser cumprida. Arrisca para que a unidade comece a operar, de fato, recebendo esses pacientes com coronavírus. Então, é a pergunta que a gente faz. Daqui a pouco, no Rádio Verdade, vou falar sobre essa questão também. E quem sabe, tenhamos novidades. Mas a pergunta é, vai ter hospital de campanha ou não nesta quinta-feira? Vão começar a receber os pacientes ou não? Eu volto com você.
Obrigada, Bruno, pelas informações. Pois é, a população não quer mais saber de previsão, de quando vai começar. Quer o hospital funcionando imediatamente, de uma vez por todas. Vamos aguardar, então, tomara aí que ainda hoje tenhamos aí uma boa notícia, né? E os atendimentos nos hospitais, aliás, nos postos de saúde? A prefeitura anunciou na semana passada o funcionamento de 8 UBSs para atender pessoas com sintomas e confirmadas de Covid-19. Inclusive, ontem, a prefeita Tereza Surita publicou na sua conta no Twitter que comprou mais de 50 mil testes rápidos, né, que estão aí disponíveis nesses 8 postos de atendimento da Covid-19. E o jornalista Bruno Pérez também esteve hoje de manhã em um desses postos.
Olá, Vanderlei. Estou aqui no posto do Caranã, na UBS, acompanhando o trabalho de triagem e de atendimento e até distribuição de medicamentos para a população. Eu estou com o Hanson aqui, que é o diretor da unidade, e ele vai trazer para a gente qual é, de fato, o fluxo e a demanda desse posto. Então, o Hanson Souza está com a gente para falar justamente sobre isso. Aqui o posto está com horário diferenciado e um atendimento também voltado para a Covid.
Sim, Bruno. A gente está desde segunda-feira, né, com esse serviço, atendendo só pacientes de Covid de 8 da manhã até as 18 da tarde, podendo ser até 19 horas da tarde, né? À noite também continua atendendo sintomático respiratório, mas já temos atendimento também dos outros casos isoladamente na unidade.
Tá? E quem são essas pessoas que chegam aqui? Vêm de vários bairros e essas pessoas acabam sabendo que o atendimento é diferenciado, que é para Covid. As pessoas estão tendo paciência, eu vi que está bem organizado.
Sim, Bruno, vem gente para cá de todos os lugares, né? Todos os bairros do município e de interior. E também zonas rurais do nosso município, né? Também procuram a gente. É uma unidade, né, que é de fácil acesso, de passagem de muita gente. Então a maioria deles já sabem que, né, que a unidade está com esse tipo de atendimento diferenciado e nos procuram, né, para buscar seu atendimento, né, e sanar, né, a sua demanda e sua melhora de saúde.
A pessoa tendo sintoma vindo, ela já fica num lugar isolado, não fica dentro da unidade. Vendo de fato, fazendo o teste, automaticamente é o tratamento que avança e a pessoa já recebe o medicamento aqui?
Sim, né? As pessoas vêm, aguardam, identificado que é positivo, o médico já receita, né, a medicação. Ou, se não chegar também fazer teste, a medicação também já é passada por sintomático, mas por sintoma do paciente, né, vista que a gente hoje já está na contaminação comunitária, então não há necessidade sempre de ter o teste. Então os médicos já avaliam e já passam a medicação. E o teste a gente faz só para confirmar mesmo se tem ou não. Mas mesmo assim, eu já saio com tratamento.
Lembrando, dependendo da demanda, tem que ter paciência para esperar de fato. O atendimento pode demorar 20 minutos, pode demorar uma hora, pode demorar 2 horas, dependendo,
sim,
da demanda.
Sim, Bruno. Isso aí, infelizmente, né, a gente não tem como mensurar isso devido à demanda que a gente recebe. Né? A gente tem um quantitativo de médicos, já atendemos com 2 a 5 médicos na unidade já. Né? Quando tem muitos médicos, a gente consegue dar uma vazão maior e um tempo menor de espera. Mas quando o quantitativo de médicos reduz, o tempo de espera um pouco maior. Essa redução de equipe médica se dá, né, pela contaminação do próprio profissional. A gente tem alguns profissionais aqui, 2 médicos que já estão com Covid, né, estão se tratando, estão se recuperando e logo estão com a gente aí, né, voltando para essa batalha.
Muito bem, obrigado. A Cíntia Brasil está com a gente, que é a superintendente de atenção básica. Depois que chegaram os testes, depois que a prefeitura comprou também os medicamentos e que vocês mudaram a dinâmica de atendimento na cidade, de segunda-feira para cá, muda muita coisa, né?
Muda sim, Bruno. Se a gente fizer uma avaliação das semanas anteriores que estavam sem teste, a demanda nas unidades básicas de saúde foi muito menor. E agora não, a população vem em grande volume para realizar o teste na unidade básica de saúde. Então, esse movimento cresceu bastante, porque as pessoas estão preocupadas em fazer o teste e não preocupadas em buscar um tratamento. Né? O teste, ele é depois, então é importante que as pessoas não esperem para fazer teste, essa corrida atrás de teste, e sim procurar mesmo um serviço de saúde para avaliar sua condição de saúde e receber tratamento. Eles reclamam que demora para realizar o teste e eu quero dizer que o teste ele é um teste rápido, mas ele não é um teste instantâneo, né? E leva um tempo. A pessoa ela precisa ser ouvida antes para saber se ela está no período para fazer o teste, se ela tem os sintomas. E a realização do teste demora de 15 a 20 minutos para poder ter o resultado. E depois disso, o profissional ainda tem que dar o laudo para a pessoa. Então, cada paciente leva mais ou menos 25 a 30 minutos para realizar o teste. E aí precisa ter um pouco de paciência em relação a isso também.
E o momento é diferenciado devido à Covid. Então, é um momento que é um aprendizado para vocês e as pessoas que estão em casa também têm que saber disso. Costuma alguém ir para um posto, está cheio, vai procurar outro, está vazio. Há essa demanda aumentando gradativamente ou um dia tem uma unidade mais cheia, outro dia tem outra mais vazia?
Sim, existe isso. Tem unidade de saúde que ela tem uma localização mais privilegiada, digamos assim, de fácil acesso, e a população busca mais aquela unidade, né? E acaba que um grande volume naquela unidade gera uma demora maior no atendimento, né? Requer da gente uma força de trabalho maior para poder dar conta. E tem outras unidades que têm uma demanda menor. Isso acontece, né? E aí as pessoas saem de uma unidade, vai para outra em busca do atendimento. Mas nesse momento em que a gente tem um aumento de número de casos, é natural que as unidades de saúde tenham um volume maior e que o atendimento demore um pouco mais, né? Como o Hanson falou agora há pouco, a gente teve uma diminuição, tem diminuição eventualmente por conta de adoecimento de profissional e a força de trabalho diminui, né? A prefeitura fez um seletivo agora, então a gente está na fase final do seletivo para termos mais técnicos, enfermeiros e médicos nas unidades básicas de saúde para poder atender melhor a população, né? Essa estratégia das 8 unidades para atender específico o Covid é para que a gente possa dar uma atenção melhor, é para que a gente possa fazer um monitoramento, porque as equipes de saúde, elas não só fazem a consulta, fazem o atendimento e fazem o teste, elas fazem o monitoramento das pessoas também. Então é um volume grande de trabalho, né? Que não é só atender, tem que monitorar aquela pessoa que vai para casa também.
Para finalizar, tem teste para todo mundo, tem medicamento para quem precisa?
Sim, temos os testes, né? A gente fez a aquisição de teste, então aquelas pessoas que estão no tempo de fazer o teste, né? Que tem sintomas também, que isso é importante, que a pessoa para fazer o teste, ela precisa estar sintomática. Então o teste não é para ver se teve a doença, não, a pessoa precisa não estar se sentindo bem, não estar com sintomas para poder realizar. Então as 8 unidades têm teste disponível para fazer, só precisa ter um pouco de paciência, porque demora um pouco para realizar o teste em cada pessoa.
Tá aí, obrigada, Cíntia Brasil. E Vanderlei, ouvintes, o que acontece aqui é o seguinte, as pessoas precisam entender como funciona o fluxo. Né? Se você está com coriza, fica em casa. Se você se sente um pouco mais desconfortável, procura o posto de saúde. Agora, se estiver já numa situação mais complicada, logicamente o Hospital Geral de Roraima. Mas então a população precisa saber usar o Sistema Único de Saúde. É, aqui nesse posto está tudo muito tranquilo, choveu à noite, mesmo assim as pessoas têm uma tenda para ficar. Há um local de acolhimento aqui e a distribuição de medicamentos também. A gente segue aqui, depois de ter ido ao Hospital de Campanha e a um posto de saúde, próxima missão, né, sugerida pelos nossos ouvintes, é o Hospital Geral de Roraima, e provavelmente nesta sexta-feira a gente vai e traz o material aqui no Jornal da 93. Daqui a pouco eu venho ao vivo com o programa Rádio Verdade. Um abraço a vocês.
Obrigada, Bruno, pelas informações. Como o Bruno disse aí, outros detalhes, né, sobre os atendimentos nos postos de saúde, a situação da saúde em Roraima, se o hospital de campanha será ou não inaugurado, né, ou pelo menos vai começar a atender pacientes, você acompanha daqui a pouquinho no programa Rádio Verdade. Agora em Boa Vista, 1h05, eu vou para um breve intervalo comercial, volto a seguir com mais informações.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Em Boa Vista, 1h09. Ontem, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que Estado, União e FUNAI façam a reativação das bases de proteção etnoambiental na terra indígena Yanomami. A decisão ocorre após registro de casos de coronavírus entre indígenas e a movimentação intensa de garimpeiros na região. Miriam Faustino.
3 bases de proteção etnoambiental devem ser reativadas. Na decisão, a desembargadora federal Daniele Maranhão determina que seja imediato o cumprimento das medidas como forma de combate ao avanço da epidemia do novo coronavírus na terra indígena Yanomami. A desembargadora atendeu o pedido do Ministério Público Federal de Roraima. Conforme o órgão, a região que registra a presença de povos isolados, além de vários casos e mortes confirmados de coronavírus, ainda sofre com a ação de mais de 20 mil garimpeiros ilegais. Com isso, o TRF determinou que, além da reativação das bases de proteção, a União, o Estado de Roraima e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, promovam ações de fiscalização e repressão ao garimpo ilegal. Na ação civil pública ajuizada pelo MPF, o órgão pede que a União e a FUNAI apresentem um plano de restabelecimento das três bases de proteção etnoambiental no prazo de 60 dias. A contrapartida do Estado de Roraima será disponibilizar força policial para auxiliar nas atividades de fiscalização e repressão ao garimpo ilegal. Além disso, a cada bimestre, União e FUNAI terão que comprovar o cumprimento do plano operacional de reativação dessas bases na terra indígena. O procurador da República, Alisson Marugal, critica a falta de atenção do Estado e defende a execução de um plano emergencial que atenda os indígenas da região o mais breve possível.
Consideramos que, num contexto de pandemia, a combinação de desemprego, valorização do ouro, tolerância social e a presença fraca do Estado favorece o crescimento do garimpo ilegal, tornando bem real um cenário de graves danos às comunidades indígenas. Esse cenário já vem se concretizando em parte com o aumento de casos de infecção pela Covid-19 entre os indígenas da etnia Yanomami, que mais que dobraram nas últimas duas semanas. Entendemos que é incompreensível que até o momento não exista um plano de enfrentamento à Covid-19 para a terra indígena Yanomami e não há um motivo razoável para essa omissão. A terra indígena Yanomami situa-se em faixa de fronteira, foi eleita como prioridade pela FUNAI e possui a mais grave situação de mineração ilegal do país, com amplo desmatamento, significativa contaminação dos rios pelo mercúrio e uma grande circulação de garimpeiros que podem transmitir Covid-19 para os indígenas, inclusive para os isolados, com risco de extinção de aldeias inteiras. Portanto, a execução de um plano emergencial de ações é, hoje, uma questão de vida ou morte para os Yanomamis.
Roraima é o terceiro estado do Brasil com maior número de mortes por Covid-19 entre indígenas. O estado registra ao menos 33 mortes. Entre os Yanomami, há 102 casos confirmados e 4 mortes decorrentes da doença. Miriam Faustino para o Jornal da 93.
Em 2018, o Ministério Público Federal já havia conseguido na Justiça decisão favorável à reinstalação das bases de proteção etnoambiental da terra indígena Yanomami. À época, o órgão já havia constatado o aumento de denúncias de garimpo ilegal em terras indígenas, mas a decisão não foi totalmente cumprida até o momento, já que o governo federal reativou apenas uma das três bases previstas, nem apresentou planejamento para a reativação das outras duas bases. E como a maioria já sabe, o prazo para a entrega do Imposto de Renda à Pessoa Física deste ano foi prorrogado até dia 30 de junho. Em Roraima, até o momento, a Receita Federal recebeu cerca de 70% das declarações. A entrega, que deveria ser feita até o dia 30 de abril, foi adiada por 60 dias por causa da pandemia do coronavírus. O motivo do adiamento foram os relatos de contribuintes confinados em casa com dificuldades em obter documentos nas empresas ou de conseguir recibos com clínicas médicas para deduzirem os gastos. Quem não entregar a declaração no prazo, até 30 de junho, vai pagar multa de no mínimo R$ 165,00. Porém, essa multa pode chegar aí até 20% do valor total do imposto devido. Agora em Boa Vista, 1h13. O Jornal da 93 termina aqui. Lembrando a você que a produção é da nossa central de jornalismo. A você, obrigada pela sua audiência. Uma boa tarde para você.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.